Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080.
No programa de hoje, nós recebemos a Jéssica Duarte, doutora em Ciência Política pela URGS. Ela vai falar sobre a sua tese, o avanço do conservadorismo no Brasil e nos Estados Unidos no século XXI, que foi defendida junto ao programa de pós-graduação em Ciência Política aqui da URGS. Olá, Jéssica, bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, é muito prazer estar aqui com vocês e poder falar da minha tese, da minha pesquisa. Um veículo de comunicação da universidade, né, que eu me formei lá desde a graduação, então é uma experiência bem legal.
Que bom, Jéssica, muito bom estar te recebendo aqui. E para começar, conta um pouquinho mais sobre o tema e os objetivos da sua pesquisa.
Então, a minha pesquisa é sobre, como fala no título, né, o avanço do conservadorismo no século XXI, nesse século agora. Ela começou meio como uma observação lá no início do meu doutorado. A gente entra com um projeto, uma seleção e tudo mais. Eu tinha uma ideia de pesquisa bem diferente, que era meio que uma continuidade do que eu fazia no mestrado, que era estudar a relação entre democracia e desenvolvimento econômico, principalmente do ponto de vista da cultura política, que é da legitimidade da democracia, apoio, satisfação, confiança. E o meu orientador do doutorado, lá no primeiro dia, na nossa primeira reunião, me perguntou o que eu realmente queria pesquisar. Na ideia de que não era para eu seguir simplesmente um fluxo, e era para eu pensar por que que eu fazia ciência política, por que que eu tinha chegado até ali no doutorado e o que que eu queria estudar. E aí, olhando para trás, né, naquela reflexão que ele me sugeriu, aquela pergunta super difícil, porque eu cheguei achando que tinha todas as respostas e, de repente, eu tinha que voltar para casa para revisar minha vida, eu cheguei à conclusão de que eu resolvi estudar ciência política a partir do autor, que é o Tocqueville, onde ele identificou, a partir de padrões culturais, padrões comportamentais, acontecimentos que iam surgir nos Estados Unidos, o surgimento da democracia, a anexação da parte ali do Texas, né, que pertencia ao México, pelos Estados Unidos. E eu percebi que eu gostava de observar padrões de ocorrência de fenômenos políticos a partir do comportamento das pessoas. E aí eu resolvi olhar para a realidade e ver o que estaria acontecendo que me causaria essa dúvida, esse questionamento, né? O que eu gostaria de explicar a partir de padrões de comportamento. E, bom, há 5 anos atrás, lá em 2017, o avanço do conservadorismo ainda era uma coisa que ainda não estava tão em moda, vamos dizer assim, dentro das ciências humanas, dentro da ciência política, estava recém começando, com a eleição do Donald Trump, e alguns movimentos que estavam surgindo, né, MBL, o Vox na Espanha, aquele Comezirros no Primeras, que é da América Latina como um todo, aquela coisa da escola sem partido, né, que aqui seria a vertente do escola sem partidos e tudo mais. E eu resolvi estudar isso, então o tema surgiu daí, e aí a partir disso eu fui buscar quais eram os meus objetivos, e a minha ideia é justamente essa, tentar explicar por que que esse fenômeno acontece do avanço do conservadorismo, especialmente nesse século, mas é um fenômeno que não é novo, não está restrito a esse período, ele acontece de tempos em tempos, ele aconteceu lá atrás, na época da Revolução Francesa, ele aconteceu durante os períodos de luta pelo sufrágio universal, lá em torno de, na década de 60, nos movimentos libertários feministas e por outros direitos de minorias. Então, ele surge de tempos em tempos, né? Ciclicamente ele vai acontecendo na nossa sociedade, ele acontece, e aí o que eu fui observando é que ele acontece mediante conjunturas de crise e instabilidade, sejam elas políticas, econômicas, ou mesmo sociais, como esse caso de, né, de novas lutas e da busca por aumento de direitos, mudanças políticas, enfim. E agora não é diferente, a gente tem vivido um conjunto de crises nesse século, né? Crise humanitária, crise de representação política, crises econômicas, guerras civis, e mais uma vez, e assim como, né, grupos, a questão dos direitos homossexuais, a luta do feminismo, e outras lutas de minorias têm surgido novamente no mundo como um todo, e mais uma vez a gente tem uma reação, digamos assim, conservadora por parte da classe política e de alguns grupos e movimentos políticos. E aí por isso eu resolvi estudar o que, que acontece, qual é o papel realmente dessa conjuntura de instabilidade, do comportamento das pessoas, por que, que em alguns países há uma adesão maior do movimento conservador, em outros países tem uma adesão menor, e aí a minha ideia era de que em momentos de conjuntura, de crise, instabilidade, mudanças, seria um ambiente propício para a ascensão ou para um novo avanço conservador. Só que isso, esse avanço teria seu nível, seu impacto mediado ou determinado pelo nível de congruência com a cultura política das pessoas. Ou seja, em sociedades em que já existiriam valores e crenças conservadores, essas atitudes, esses comportamentos, esse conservadorismo manifesto, como eu chamo na tese, né, aquele que não é latente, que não está lá nas crenças e nos valores das pessoas, mas que está se manifestando de forma objetiva, ele tende a ser mais forte, tende a acontecer de uma maneira mais discrepante, mais saliente, digamos assim. Então, minha tese é basicamente isso.
Jéssica, então você confirmou essa sua tese que o avanço do conservadorismo, ele depende de momentos de crise, né, que sejam econômicos, sociais, políticos, e também influencia a questão da cultura política da população. Trazendo para o Brasil, então, isso, o Brasil tem uma cultura que é uma cultura política mais conservadora, o brasileiro?
Então, na verdade, a gente, quando vai fazer a pesquisa, né, é uma coisa a gente olhar para a realidade, buscar na teoria, eu compreender, porque eu tive que compreender o que era conservadorismo, é um conceito que muito se fala nas ciências humanas, mas que nem todo mundo define ou se dá o trabalho de parar para pensar exatamente o que é, diferenciar de reacionarismo, ver exatamente qual é a diferença entre progressismo, liberalismo e conservadorismo. Então, com luz dessas teorias, eu desenvolvi essa ideia. Mas quando a gente vai para a pesquisa de fato, como a gente sabe, a gente tem, especialmente no nosso país, nesse momento, a gente não tem muitos recursos para fazer pesquisa. Então, a gente tem que, especialmente nas humanas também, a gente acaba tendo que trabalhar com pesquisas que a gente chama, né, que são pesquisas secundárias, são aquelas pesquisas que não é a gente que faz. Não fui eu que elaborei um questionário com base nos meus conceitos, naquilo que eu queria provar e ir a campo, né, testar. O que acontece? A gente tem que pegar pesquisas que são feitas em outros lugares, geralmente não são feitas no Brasil, pelo motivo que eu já citei, e muitas vezes não são feitas nem na América Latina. Mas eu trabalhei com uma pesquisa muito boa, da qual, inclusive, é o grupo que eu trabalho. Por sorte, o World Value Survey, que é a Pesquisa Mundial de Valores, é uma pesquisa que ela é sediada no Brasil dentro da URGS, é uma pesquisa que está em mais de 100 países, e no Brasil ela está dentro da URGS, ela é... O principal investigador no Brasil é um professor do Departamento de Ciência Política e também de Relações Internacionais da URGS, que é o Henrique Oliveira de Castro. E eu fiz parte da pesquisa. Então, isso me ajudou, pelo menos, a ter uma proximidade da pesquisa, ter a possibilidade, talvez, de inserir ou não perguntas, de participar das rodadas de grupos focais. E isso permitiu que eu me aproximasse um pouco mais do meu objeto de pesquisa. Mas, de todo modo, não deixa de ser uma pesquisa que surgiu nos Estados Unidos e que tem uma lógica diferente, muitas vezes, da cultura daqui, dos tipos de valores, do tipo de forma de perguntar dos problemas do Brasil. E isso dificultou um pouco que eu me aproximasse um pouquinho mais do meu objeto de pesquisa. Eu estudei Brasil e Estados Unidos, especialmente do Brasil. Então, o que, que eu percebi na pesquisa foi, eu não posso dizer exatamente que eu confirmei a minha hipótese, mas eu confirmei aspectos da minha hipótese e alguns outros eu pude observar os dados se comportando de uma maneira diferente da que eu esperava. Por exemplo, quando a gente olha para a realidade, né, atualmente, olhando a eleição de figuras como o nosso presidente Jair Bolsonaro, a eleição do Donald Trump, de crescimento de movimentos conservadores, não só do MBL, mas de outros movimentos conservadores religiosos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos e, de certa forma, em vários países do mundo, a gente espera observar nas pesquisas que haja um avanço do conservadorismo, ou seja, que naquelas perguntas sobre aborto, sobre temas sensíveis como aborto, homossexualidade, com perguntas sobre se a pessoa acredita que tem uma ordem divina que regula as coisas, ou que Deus seria mais importante que a política ou que a democracia, perguntas que toquem nesses aspectos, a gente observaria um aumento, né? Porque sensorialmente, visualmente, a gente observa um aumento desse tipo de comportamento na política civil, né, nas pessoas se manifestando, mas também na política de um modo formal, né, nas pessoas que são os representantes eleitos hoje em dia. Mas isso não apareceu, na verdade, tem tido uma diminuição dos índices de conservadorismo na pesquisa, né? Na pesquisa tipo survey, que a gente utilizou aí também em outras, eu dei uma conferida em outras pesquisas para ver se isso era uma coisa da pesquisa ou não. É, então, com o tempo, a quantidade de pessoas que se diz contra o aborto, ou que se diz religiosa, que afirma que a mulher trabalhar é um problema, prejudica a vida familiar, que é contra o divórcio, entre outras, são só alguns exemplos, tem diminuído ao longo do tempo. E isso era realmente um resultado que a gente não esperava e que, de certa forma, prejudica para a gente corroborar a nossa hipótese de que tem um aumento de percepção de crise, porque era assim que a gente mensurava a questão das crises, era a partir da percepção das pessoas, né? Não adianta eu dizer que tem uma crise política porque houve um impeachment, ou que tem uma crise econômica por causa do desemprego, do PIB e de outros indicadores socioeconômicos, mas a população não perceber, achar que está tudo bem. Então, a gente, para nós era mais importante mensurar a percepção. A gente traz esses dados mais econômicos para corroborar o que a gente está falando, de que existe uma crise, mas o que a gente realmente usou nos testes estatísticos foi a percepção das pessoas. Então, fica insustentável eu dizer que há um aumento da percepção correlato a um aumento do conservadorismo, porque eu não observei esse aumento do conservadorismo, pelo menos não nos dados descritivos. O que que eu observei, então, que de certa forma corrobora, e eu vou explicar por que que eu acho que igual teve essa redução, tá? Eu venho com essa explicação teórica, mas por fim, acho melhor a gente explicar os resultados de forma numérica, assim, primeiro. É, o que que, de certa forma, foi corroborado? Realmente foi identificada uma percepção negativa sobre a conjuntura. Teve um aumento da percepção sobre a conjuntura de crise, sobre uma piora da economia, sobre medo de... a gente usou indicadores também de segurança pública, então, tipo, maior nível de percepção de roubos, de assaltos, de violência. Então, isso realmente foi corroborado. As pessoas estão percebendo que a gente está vivendo um momento de crise, de um modo geral. Por causa dos Estados Unidos, a gente usou as variáveis... Usou para o Brasil também, mas para os Estados Unidos era mais significativa as variáveis relativas à guerra, né, a percepção de guerra. E isso se corroborou. É, outra coisa que a gente pode observar é que, apesar de ter tido uma relativa redução das crenças e dos valores conservadores, eles ainda se mostram enraizados. No sentido de que talvez, é um exemplo, eu não vou te trazer o dado exato porque eu não lembro, mas vamos supor que há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, 80% da população brasileira reprovava a prostituição, por exemplo. Hoje, e isso reduziu na última onda que a gente fez em 2017, mas de 80 passou para 65. Então, ainda assim, a maior parte da população se mostram valores e crenças conservadoras para a maior parte das variáveis que a gente usou. Se não a maior parte, pelo menos a metade, que é uma quantidade muito grande de pessoas ainda demonstrando crenças e valores conservadores. Então, a despeito de uma eventual redução, essas crenças e esses valores ainda se mostram enraizados. Então, sim, a gente pode afirmar que a cultura da sociedade brasileira, não só a cultura política, mas também, é uma cultura bem congruente ao conservadorismo em vários aspectos. É uma cultura política que a gente sabe, olhando para a história, foi marcada por uma colonização bastante religiosa, né, que usou a religião como instrumento de colonização e que tem diversos aspectos ao longo da história do Brasil de reforço, né, desse conservadorismo. É, claro que a gente pode ponderar, e aí se tiver alguém da antropologia aí escutando, vai falar sobre as teses do Roberto da Mata e sobre a situação de liminaridade do brasileiro, que ele está sempre entre duas coisas, ele está entre o conservadorismo e o carnaval, por exemplo. Sim, a gente tem essa dubiedade, a cultura brasileira, que justamente leva para a questão do jeitinho brasileiro e tudo mais, é essa questão da adaptabilidade, de como o Brasil tem multifacetas em objetos, em pessoas, em indivíduos, em grupos iguais, assim. Mas a gente tem uma cultura política e uma cultura conservadora bem enraizada, é isso que a pesquisa mostra. Além disso, comportamentos e atitudes, que seriam minhas variáveis independentes, que é o que eu chamo de conservadorismo manifesto, né? Porque enquanto crenças e valores seriam um conservadorismo mais latente, aquele que está lá na subjetividade, que as pessoas praticam sem ter muita consciência, porque crenças e valores dizem respeito àquilo que as pessoas imaginam idealmente, como a sociedade deveria ser, aquilo que ela acredita que é certo, que é errado, do ponto de vista mais moral e mais ideal, atitudes e comportamentos dizem respeito a predisposições para agir, a avaliações concretas em relação a objetos específicos e ações observáveis em si. Então, no caso de atitudes e comportamentos, também foram preponderantes em boa parte das médias proporções obtidas com estatística descritiva, aspectos conservadores. Então, mais uma vez, apesar de ter uma redução, as atitudes e comportamentos conservadores eram preponderantes para a maior parte das variáveis de conservadorismo que eu mensurei. Além disso, a gente pode observar que também houve uma coesão no modelo, porque a gente executou um teste de análises fatoriais, que de certa forma o que ele faz é pegar, eu digo para ele, eu tenho essas variáveis que eu selecionei como se fossem atitudes e comportamentos, do ponto de vista teórico mesmo, olhei para o banco de dados, para as pesquisas do World Value Survey, e classifiquei as variáveis conforme o que a teoria, principalmente a teoria de psicologia, que é onde a cultura política bebe, define como crenças, valores, comportamentos e atitudes, e digo para ele, isso aqui é comportamento. E aí ele faz testes estatísticos para ver o comportamento dessas variáveis e dizer se elas realmente estão relacionadas numericamente ou não, nos números mesmo, nos resultados. E eu observei que boa parte das variáveis que eu havia selecionado realmente faziam parte de um mesmo conjunto e ficaram separadas em temas a partir do resultado numérico, mas quando tu olhava quais eram as variáveis que estavam naquele grupo, elas tinham total relação entre elas. Por exemplo, variáveis de religiosidade ficavam todas agrupadas num mesmo cluster, num mesmo grupo. Então, mostrou que a instrumentalização da pesquisa, de certo modo, ela fazia sentido e a teoria estava conversando com os resultados. Outro teste que foi feito foi a análise de redes, que é uma análise que analisa as correlações entre as variáveis considerando as outras, ou seja, ela vê se uma variável se comporta da mesma forma que uma outra variável, se elas são correlatas, considerando a influência das outras, não só aquelas duas em separado. E aí eu pude identificar que a onda, que é o período, né, o ano, a onda que a gente chama da pesquisa é a cada ano que aquela pesquisa é feita. No caso do WVS, são ondas de 5 em 5 anos, aproximadamente. Então, o tempo, vamos chamar de tempo, e as crenças possuíam um papel moderado a importante para atitudes e comportamentos. O que isso significa? Que as variáveis de atitudes e comportamentos, para se relacionar com valores e com as variáveis de conjuntura, precisavam passar por ondas, pelo tempo e pelas crenças. Então, as crenças, e conforme o tempo passava, modificava a relação, fortalecia ou não, intermediava a relação entre as atitudes e o comportamento, que seria o conservadorismo manifesto, e as outras variáveis de conjuntura e de valores, por exemplo. Eu observei também que as dimensões do estudo apresentaram relações mais fortes, né, índices mais fortes ali nesse teste, para os Estados Unidos do que para o Brasil, e isso pode sugerir algumas respostas que eu pretendo dar daqui a pouquinho, mas que aparentemente ou nos Estados Unidos esse conservadorismo é mais coeso, então a gente tem menos dubiedade, né? As pessoas demonstram um comportamento mais coerente, vamos dizer assim, nas diferentes perguntas sobre conservadorismo, elas não vão responder uma resposta super conservadora num aspecto e outro não conservador em outro, ou então que talvez por a pesquisa ser uma pesquisa justamente norte-americana, desenvolvida nos Estados Unidos, as formas de mensuração sejam mais acuradas, né, estejam mais alinhadas e calibradas para o público norte-americano. Outra coisa que foi observada é que a intermediação entre as variáveis de conjuntura e atitudes e comportamentos passa pelas crenças e pela preocupação com guerra, no caso dos Estados Unidos. Ou seja, aquela ideia que eu tinha inicial, né, bom, atitudes e comportamentos conservadores, ou seja, o conservadorismo se manifesta em cenários de conjuntura instável. Bom, é verdade, aparentemente essas duas coisas estão realmente relacionadas, mas para isso acontecer precisa passar por crenças, e no caso dos Estados Unidos, pela preocupação com guerras. Ou seja, as pessoas percebem uma conjuntura de instabilidade, de crise, seja em sentido político, econômico, social ou de segurança pública, né, como guerras, por exemplo, ou violência mesmo urbana, mas para elas atuarem conservadoramente, para elas manifestarem seu conservadorismo, ou seja, terem atitudes e comportamentos conservadores, isso precisa passar pelas crenças e, no caso dos Estados Unidos, pela preocupação com guerra, ou seja, as pessoas processam aquela percepção de instabilidade dentro das suas crenças, e aí, no caso, de quando as crenças são conservadoras, é melhor, né, por essa manifestação de conservadorismo. E no caso dos Estados Unidos, também pela preocupação com guerra, que é uma coisa bem característica do país. E isso vai, possivelmente, potencializar, vai intermediar a relação da percepção da conjuntura de crise com a manifestação do conservadorismo de fato.
E, Jéssica, por que você escolheu os Estados Unidos para comparar com o Brasil no seu estudo?
Sim, são dois países bem significativos nesse avanço do conservadorismo, né, com a eleição do Donald Trump, do Bolsonaro, também do surgimento de movimentos organizados, de fazer parte do mesmo guarda-chuva, assim, de think tanks que surgiram no mundo com o objetivo de organizar movimentos e capacitar lideranças do conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, são países completamente diferentes no que diz respeito à Constituição, no que diz respeito à organização política, à própria forma em que as eleições ocorrem e tudo mais. Então, são países que são diferentes em todos os aspectos, mas eles têm em comum o avanço do conservadorismo. E a ideia foi comparar para ver se essas variáveis realmente são significativas, ou seja, se são elas que explicam o caso para dois casos diferentes. Isso é um método de comparação dentro da ciência política que a gente usa bastante.
E, Jéssica, quais são, então, esses principais resultados, conclusões, apontamentos que tu chegou a partir desses dados?
Bom, eu acho que, primeiro, das questões mais importantes que eu pude observar, assim, a partir do meu trabalho. O primeiro deles não diz respeito ainda aos resultados em si que eu obtive, mas sim uma ponderação que é importante fazer dentro da ciência sobre os desafios da mensuração, da aplicação da pesquisa, né? Esse é um objeto de estudo complexo e que ainda é pouco explorado, como eu disse, seja na parte teórica da definição do conceito, seja na que a gente chama de transformar ele em um objeto empírico, né, de mensurar ele a partir de pesquisas, de dar uma mensurar no sentido de medir, de realmente conseguir tornar ele um objeto palpável que a gente possa realizar testes estatísticos ou outros tipos de metodologia qualitativa. Então, é muito difícil, ainda está sendo explorado, está sendo desenvolvido. Eu acho que agora, com esse avanço que teve, muita gente dentro das ciências humanas, especialmente da ciência política, resolveu olhar para esse problema, mas isso faz com que tenha uma vasta gama de possibilidades, fatores, causas explicativas e formas de mensurar. E diferente de conceitos como, por exemplo, democracia, que a ciência política trabalha há anos, é um conceito que muita gente ainda tem que trabalhar nele para a gente ir refinando a forma de mensurar, de olhar, de definir. Fora isso, a inexistência de questões com esse enquadramento temático em pesquisas tipo survey, já consolidadas, com dados longitudinais, como eu disse, no nosso país, claro, tem iniciativas muito importantes no sentido de fazer pesquisa, tem professores como o Lúcio Renó na UNB, a professora Nara Pavão na UFPE, que conseguem instrumentalizar algumas pesquisas, executar pesquisas próprias, mas não é algo totalmente desenvolvido ou muito incentivado, principalmente incentivado, então são poucos os professores, os pesquisadores no Brasil que conseguem fazer, e ainda assim, muitas vezes, por uma limitação de recurso mesmo, não consegue fazer em larga escala ou profundidade. Então, essas são algumas ponderações que eu acho importante, foram obstáculos científicos com os quais eu me deparei na execução da pesquisa e que é bom salientar. E aí, fora isso, eu acho que o principal achado teórico, a partir desses resultados que às vezes foram na direção do esperado e às vezes surpreenderam um pouco, é que eu acredito que o fenômeno, né, esse avanço do conservadorismo, ele é composto entre uma disputa de forças conservadoras e progressistas, ou seja, o conservadorismo, ele não está falando sozinho no mundo, apesar de ter avançado, pelo contrário, ele vem, inclusive, em parte como uma reação a forças progressistas, ou nos Estados Unidos, como é mais convencional chamar, liberais. Então, é um discurso que é um debate, na verdade, não é um discurso sozinho, e por isso, muitas vezes, na hora de fazer o survey, a gente capta os dois discursos, e aí mostra, por um lado, uma redução do conservadorismo, mas, por outro lado, um enraizamento. E talvez o aumento desse conservadorismo não tenha sido numérico, como, de fato, a pesquisa mostrou que não é, mas talvez seja um aumento da expressividade ou da intensidade dessas atitudes e comportamentos. Ou seja, grupos que estavam mais dormentes, que estavam ali com aquele conservadorismo forte, latente, coeso, mas não estavam se manifestando, não estavam atuando politicamente, ou estavam atuando de forma mais desorganizada ou menos intensa, passaram a encontrar uma conjuntura propícia de crise e problemas propícios para abordar, para dialogar, para confrontar com o pensamento conservador e também figuras, né, nas quais se corporificar, e aí por isso houve esse aumento e expressividade dessas atitudes e comportamentos, e não necessariamente um aumento numérico. Essa é a minha conclusão principal, assim, a partir dos dados. e que o fenômeno ele parece ser mais interconectado do que linearmente causal. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu fiz outras análises que eram lineares, ou seja, para ver diretamente o impacto, por exemplo, de percepção de crise no comportamento conservador, e os testes não rodaram, porque não pareceu se aplicar à realidade essa forma de olhar para o problema. Já os testes das análises de redes, que, como eu falei, analisa as variáveis de maneira interconectada e não isolada, deram resultados que têm significado, né, que são interpretáveis. Então, parece que o avanço do conservadorismo e aí nesse avanço, os valores, as crenças, as atitudes, os comportamentos e a percepção de crise acontecem de forma mais interconectada, em que se retroalimentam, em que uma variável, em que um aspecto intermedia a relação entre outras variáveis, e não uma relação diretamente causal. Isso causa isso. Então, foi isso que eu pude observar, assim, de só minhas conclusões principais, assim, com o trabalho.
Muito importante. Eu conversei com a Jéssica Duarte, que é autora da tese O Avanço do Conservadorismo no Brasil e nos Estados Unidos no século XXI, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Jéssica, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Mariane. Foi um prazer. Obrigada pelo espaço, por poder falar da minha pesquisa e desse tema que é importante. Foi um prazer estar aqui.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música